Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço. Olá para você que chegou aqui agora, tá conhecendo a gente nesse momento.
Prazer.
Prazer. Eu sou a Bárbara Pereira. Ao meu lado, a Francine Augusto.
Oi.
E esse é um podcast da Sputnik Brasil. E o que a gente vai falar hoje, Fran?
Sextou?
Sextou.
Sextou com amigos.
Sextou com amigos.
Ex-amigos.
Ex-amigos, eu não sei se vai rolar nessa sexta.
Será? Tá complexo. O tema de hoje, pra variar, tem ali uma pitadinha de polêmica. Ex-relacionamentos, ex-amigos, ex-trabalho. Eu espero que você, ouvinte jabuticaber, não fique, mas os nervos, né, ficaram acalorados ultimamente. Teve muita gente que rompeu aí relacionamentos amorosos, laços de amizade. E depois, e no pós-segundo turno?
E no pós-segundo turno? Menina, teve muita treta por conta de política, né? Famílias rachadas aí no mundo sertanejo.
Vou quebrar os CDs.
CD?
Não vou mais seguir na plataforma. Sou antiga, né? Quebrar o disco.
Gente, teve amigos de influenciadores e jogador de futebol que não seguem mais um ao outro. Teve muita coisa,
teve,
né?
Teve treta, família, amigo. Bárbara, tudo muito complicado, mas o nosso episódio de hoje, a gente busca aqui fazer com que o nosso jabuticaber não perca o amigo, não perca o emprego, de preferência, continue frequentando o almoço em família, né? Porque é importante, sozinho ninguém é feliz. Isso é um fato.
A gente teve muita família rachada, relacionamento rachado. Tio do pavê que não vai mais participar da comemoração de fim de ano.
Nem ver, nem comer.
Foi cortado da macarronese, não vai poder mais comer macarronese na casa da família. E agora, quando a disputa acaba, neste domingo, vai ser aí anunciado o novo presidente da República. Na segunda-feira, muita gente vai tentar, ou não, restabelecer relações.
Já assim?
Tipo,
vamos voltar, acabou, pronto.
Não sei. É verdade,
próxima fase.
Vai demorar um pouquinho. Mas já tem gente dizendo, olha, tá tudo definido. Se foi definido o presidente, fica definido aqui que não teremos mais relações. As relações estão, de fato, cortadas. E aí, como é que ficam essas relações, mesmo aí passados alguns meses? Será até a posse? Será que volta, não volta? Volta depois da posse?
Só vamos discutir isso agora em 2023.
Será?
Sabe, aquela coisa assim?
Vai ter Copa do Mundo. Será que essa galera vai se reunir?
Um bom tema, hein, pra gente trazer
bom
aqui
tema
também. Será que
vamos
a galera...
Vamos trazer? Vamos trazer, Fran?
Vamos, gostei.
Será que essa galera vai conseguir se reunir pra assistir os jogos? Com que camisa? Amarela, azul, branca?
Neutra.
Neutra. A gente só sabe que o amor, seja ele em relação aos parentes, aos amigos, esse amor tá rachado.
Tá rachado. E depois que racha, é um cristal, né? O relacionamento ali, a amizade. Pode até voltar, mas como a gente costuma dizer, vai ficar ali pisando em ovos. Ou será que esse é um assunto que não vai poder ser tocado no bar ou naquela resenha ali, dia de sexta-feira, sábado, entre os amigos, os casais? Ou você talvez não chame determinadas pessoas. Ah, não, não quero. Senão fulano só vai falar sobre isso. Gente, continuar a amizade não temos como garantir. Mas será que esse é o caminho? Vamos dançar separado? Cada um vai pro seu lado? Eu já comecei até a cantar, Bárbara. São muitas perguntas e a gente vai conversar tudo isso com a nossa primeira entrevistada.
Esse é um assunto para a Cristina Frederico, psicóloga, psicanalista do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Cristina, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no podcast.
É um prazer estar aqui.
Cristina, a gente vem percebendo, ao longo de todo esse ano, mais fortemente agora, já na reta final das eleições, que as relações estão muito abaladas, relações familiares, relações entre amigos, muito em função de suas escolhas políticas. A gente vai ter como recuperar essas relações depois do segundo turno? Porque a gente está aí às vésperas do segundo turno. Saindo aí o resultado, como é que a gente fica depois na reconstrução ou não dessas relações?
Então, essas relações foram abaladas, ou estão sendo abaladas em um nível muito profundo, né? Porque são crenças, são são convicções, são relações de visões de mundo mesmo, que estão sendo abaladas, que estão conflituadas entre familiares, amizades. Eu acho que essas eleições têm uma característica de que as pessoas estão se deparando com, conhecendo pessoas que são próximas, aliás, tendo contato com pessoas próximas, que pensam radicalmente diferente, uhum, e pensam de forma que ameaça a própria concepção de mundo dessa outra pessoa. Então, isso abala radicalmente as relações, né? Como que aquele que convive comigo pensa de uma maneira tão diferente, tão radicalmente diferente, que ameaça meu mundo, e meu mundo de crença, meu mundo político, enfim. E isso está posto. Então, como você pode conviver com alguém dentro de casa, ou sendo amigo, sentando num bar, trocando informações, trocando conversas fora, com alguém que é justamente aquilo que você repugna politicamente? Isso é muito difícil. O que a gente vê na clínica é que as pessoas estão tentando lidar tanto com os pais, familiares, mas as amizades, eu acho que é algo que não está sendo mais abalado, porque nas amizades você escolhe com quem está e, ao mesmo tempo, você convive, você usufrui daquele mesmo espaço, você quer trocar ideias. Como você vai trocar ideias com pessoas que você não concorda absolutamente com as ideias dela? Isso é muito difícil. Eu não sei como isso vai ser após as eleições, porque isso foi bastante abalado.
Ao mesmo tempo, Cristina, essa questão do perfeito, né? Às vezes, em diferentes âmbitos, a gente fica buscando a perfeição. No relacionamento amoroso, eu quero encontrar alguém que seja do jeito assim, tal, quase que uma perfeição. Ou no ambiente de trabalho, eu quero ter um chefe assim. Só que acho que essa perfeição é meio que uma busca constante e sempre. E quando você encontrar o que acha que é perfeito, então, talvez não seja. Essa busca sempre do perfeito pode, de alguma maneira, aí, atrapalhar essas relações, porque aí você quer também um amigo perfeito que, na sua concepção, vai ser perfeito se concordar com o mesmo político que você vota, ou familiar. A gente brinca muito o tio do pavê ali, que faz a piada e tal. Vai ter piada sem graça, nem tudo, né, vai nos agradar. Talvez essa busca incessante aí da perfeição acaba interferindo de alguma maneira nas relações?
Eu acho que essa questão do ideal, ela pode ser posta em outro momento, assim, né? Porque realmente não tem ideal, não tem uma relação ideal que você vai encontrar alguém que vai divergir de você, não vai ter diferença. A convivência entre as diferenças é saudável, né? Mas eu acho que nesse momento as diferenças estão muito abissais. O vácuo entre elas, o esforço entre elas é algo que está muito intransponível. E isso acho que abala, né? Porque não são só diferenças, convivência entre diferenças, que é saudável. É alguma coisa de um projeto de sociedade que está em jogo. Eu acho que isso, em ambos os lados, são projetos de sociedade. São quase realidades paralelas que estão em jogo. E aí a convivência torna-se muito mais difícil. Isso não quer dizer que um ou outro não vai conseguir abstrair isso e conviver. Isso acontece também, óbvio. Mas a tendência é que fica muito mais difícil. Por exemplo, tem pessoas cujos pais votam em outro político, por exemplo, e a pessoa não vai poder ficar no dia das eleições na mesma casa. Ela vai procurar outro lugar para ficar. E após as eleições a gente não sabe como isso vai ocorrer. Mas óbvio que com o tempo isso vai se costurando de uma outra forma. O que eu quero dizer é que essas diferenças não são diferenças saudáveis como a gente convivia antigamente. É preciso conviver com as diferenças. Tem alguma coisa aí muito radical em jogo, que é um projeto de sociedade. Então, nisso, acho que abala bastante.
Pois é, essa é uma ideia interessante de pensar, da gente refletir, porque viver com os diferentes deveria, faz parte do nosso cotidiano, né? A gente lida com pessoas das mais diferentes visões de mundo, como a senhora falou. E aí, em algum momento, se rachou isso, porque assim, se você não pensa como eu, não quero mais você. É uma ideia de eliminação dessa diferença. Eu não quero alguém que não pense como eu, não pense igual a mim, no mesmo entorno, né? No mesmo convivendo comigo. A gente pode pensar qual foi o momento em que esse clique aí foi dado, em que esse racha aconteceu? Tem a ver mesmo com a polarização política ou tem algo além disso?
Eu acho que não é só uma polarização política, é isso que eu falo. São projetos de sociedade completamente diferentes. E óbvio que que um ou outro vai conseguir conviver, vai conseguir abstrair isso. As pessoas ficam em dúvidas até que ponto aquela outra pessoa está sendo manipulada mesmo, ou se é questão de caráter. Essa é a questão, né?
Uhum.
Até que ponto há uma manipulação, por exemplo, dos algoritmos que acabam influenciando as pessoas, e aí elas são manipuladas, então elas têm um bom caráter, mas elas são manipuladas, ou é realmente questão de caráter mesmo que está em jogo. E quando cai para a questão de caráter, aí a divergência fica muito mais difícil de ser posta em convivência.
Agora, vou fazer uma pergunta que não sei, né? Nem sempre existem fórmulas, né? Digamos assim, mas se você pudesse dar uma dica, né? Para quem nos ouve, talvez não esteja tão tolerante. Tem alguma maneira da gente conviver ali em sociedade? Para que isso também não se torne tão doloroso? Ai, tenho que ir lá, tá na casa da minha família, que eu não concordo. Mas assim, é um momento em família, com os amigos ali, de alguma maneira. Você nunca mais vai ver aquela pessoa... Eu até comentei recentemente aqui com a Bárbara que eu estive com os amigos que não concordam, não são do mesmo posicionamento político que eu, mas eu os amo tanto. E eu até comentei, eu falei, nossa, a família deles é tão linda. Não vou abrir mão desses momentos maravilhosos porque eles não concordam comigo, né? Então, não tem quem tá certo, quem tá errado. Tem alguma dica que a gente consegue dar pro nosso ouvinte agora?
Nem todo mundo se resume a só aspecto, né?
É.
Por isso que eu falo, quando a pessoa acredita que aquilo ali é questão de caráter, fica muito mais difícil. Mas, na maioria das vezes, também, aquela tendência política não se resume, não é o resumo daquela pessoa. Ela é muito mais que isso. Se a pessoa acreditar nisso, acho que tem chance dela poder conviver. E poder ser que são pessoas que ela ama, enfim, que ela passou a vida toda juntos, e poder aproveitar outras coisas no jogo nessa pessoa.
E será que fazer combinados? Porque eu fico me perguntando assim, tá, eu vou dar uma festa, sei lá, fazer uma reunião social na minha casa, mas tem um combinado, esse é um assunto proibido. Isso faz parte das relações ou talvez seja algo demais ali, você determinar o que, que o outro pode falar ou não?
Uma reunião mais íntima, familiar, tudo bem. Agora, se for alguma coisa com uma amplitude maior, fica difícil de combinar, né? Não dá, acaba saindo extrapolando mesmo. Não tem como controlar um ambiente muito maior do que uma reunião de família.
Reunião, eu acho que nessas questões aí das eleições também pode ter sido, né, pelo menos é o que dá a entender, um start pra tudo também. Pra time, pra outras situações que a gente não concorda, polarizou de uma maneira assim, se eu falar que o céu tá azul e a Bárbara falar que tá vermelho, ela acha que tá certo, pronto, acabou, é isso, eu não quero mais te ver na minha frente. Eu acho que o meio termo também a gente parece que tá perdendo, né, de, não, deixa eu ouvir o outro, eu sei que eu tô certo, né, a gente sempre acha que tá certo, eu sei que eu tô certo, mas deixa eu ouvir, talvez ele tenha algo interessante a me dizer. E isso tá se perdendo cada vez mais, né, a sensação que a gente tem.
A pessoa já, ela tá com, as pessoas estão com pouca disposição pra ouvir o outro, pra ouvir a diferença, isso tá. Isso, por exemplo, em relação a time, outra coisa, qualquer divergência, a pessoa já se arma do outro lado e vai pra defensiva. E tem que saber que ouvir a outra pessoa é muito mais profícuo ali. Você vai poder entender um pouquinho a posição da outra pessoa, mesmo que não concorde, mas isso é difícil. Isso está raro, não é alguma coisa que está acontecendo muito. Poder se dar a ouvir o outro. A alteridade é alguma coisa que está em xeque na contemporaneidade. O outro, a autoridade, está em xeque. Então, as pessoas ficam muito no mesmo. Não é à toa que tem essa tendência à bolha digital.
Sim.
Né? Ao mesmo tempo, é reforçada pelo capitalismo de plataforma, que faz essas bolhas consistirem. E hoje em dia não são nem praticamente bolhas, são modos de pensamento, narrativas, mundos paralelos, né, acontecendo na internet. Então, as pessoas estão muito com os mesmos e a tendência é não conseguir muito ouvir o outro. Mas eu digo isso, para futebol, para outra coisa, para política em geral, é uma coisa. Agora, nessas eleições, eu acho que está em jogo uma coisa muito mais radical, que é uma concepção de sociedade, né? Então, eu acho que aí a coisa fica mais acirrada.
Como todo esse processo que a gente está vivendo tem afetado a saúde mental das pessoas? A senhora, obviamente, lida com muita gente. Quais são as suas percepções em relação a isso?
Extremamente. Mas eu digo isso muito mais no consultório do que na rede pública. Na rede pública, algumas pessoas, óbvio que tem jovens muito mais politizados, pessoas que estão... Agora, infelizmente, as pessoas que trabalham muito ou que têm uma outra relação com a mídia, estão, muitos eu vejo que não estão dispostos nem a pensar, nem a querer votar. Isso, como se não fosse importante o voto dessa pessoa. Isso eu acho muito drástico, assim, porque é como se essas pessoas não pudessem fazer parte, não pudessem participar, justamente naquele momento que o voto dela é igual a qualquer um. O voto dela é igual o presidente da Fiat. E as pessoas não têm essa noção. Ah, no domingo, trabalham tanto que domingo até vão até tirar para ficar de folga, mas enfim, acho que não é nem isso. É a disposição mesmo para poder achar que aquilo ali vai mudar alguma coisa para ela. Isso é uma coisa. Então, eu não vejo, não ouço muito isso no serviço público, essa questão. Eu acho que mais os jovens estudantes, isso eu ouço bastante no serviço público. Algumas pessoas que estão na igreja, isso também é forte. Agora, no consultório, na rede particular, o sofrimento aparece muito mais nesse sentido de do que fazer e de como está afetando a saúde mental. Pelo menos tem uma noção que está realmente afetando a saúde mental da pessoa. E, por exemplo, na semana após o primeiro turno, o assunto foi dominado por isso. Agora, nas classes mais populares, poucas pessoas estão trazendo isso. Isso é alguma coisa para se pensar o que está acontecendo mesmo.
Talvez sejam outras prioridades, né? Você tem a prioridade ali de, enfim, da vida, do dia a dia, do cotidiano. Não que as outras pessoas não tenham, mas é muito mais difícil para elas, né?
Eu acho que é mais difícil discernir, porque o sofrimento aparece. A consequência do sofrimento aparece. O efeito da precarização do trabalho aparece muito. Eu acho que aparece dessa forma. E precarização do trabalho, precarização do sistema de saúde, o acesso à saúde, enfim, isso aparece bastante. A violência nas comunidades aparece adicionalmente como um sofrimento em si. E eu acho que isso é tudo efeito da forma como a política está sendo levada também. A política das drogas, enfim, tudo isso.
E tem algum limite para a gente observar, ou até quem nos ouve agora conhece alguém com essas características que estamos falando, ou a própria pessoa identifica, nossa, mas eu tô também, não tô respeitando nada do outro, eu discordo da minha família, discordo dos meus amigos, política com o time, com tudo. Tem algum limite que a pessoa consiga assim, observar e, opa, tá demais, eu acho que eu preciso de uma ajuda profissional, não tá legal, eu estou chato, não estou me aguentando. Às vezes a gente identifica. A gente consegue observar isso, Cristina?
O principal efeito que está acontecendo agora, correndo, é a falta de sono, a perturbação do sono, né? As pessoas estão muito cansadas, acordam cansadas, estão numa ansiedade muito generalizada. O que acontece é que talvez a convivência com o outro se torna mais difícil e a pessoa talvez já use isso para qualquer outro aspecto da vida também. E a ideia é poder saber que todo mundo tem alguma coisa aí que é contraditório mesmo. A contradição é importante. Os paradoxos da personalidade são interessantes. Se a pessoa puder conviver com esses paradoxos, essas contradições, e saber que isso existe nela mesmo, talvez ela consiga conviver com o outro um pouco melhor. Mas eu repito que no momento atual tem algo muito mais profundo em jogo. Que realmente faz uma cisão nas pessoas.
E como é que a gente pode pensar numa possível reconstrução dessas relações? Vai ter um tempo, vai ser preciso realmente dar um tempo para que as coisas se assentem. Também pensar nisso quando pensar nessa relação com o outro, do tipo, eu não tolero fulano, nunca mais quero saber, mas de repente dar um tempo ao tempo e ver como é que aquela pessoa vai reagir no futuro com outras questões, enfim. Vamos precisar de tempo para poder assentar isso um pouco, se acalmar um pouco em relação a essas relações?
Sim, eu acho que vai precisar de um tempo. Sim. Até para as outras características daquelas pessoas puder aflorar um pouco mais. Né? Você tem mais contato com aquelas outras características, e não só a questão política. Só que algumas pessoas, a questão política está muito em jogo e foi muito aberto essa conversa nas eleições. Então, talvez uma ou outra pessoa fique mais difícil, porque abriu muito, pôde dizer muitas coisas intoleráveis realmente. Agora, eu acho que com o tempo as outras características vão aparecendo. Aquela, o carinho, o afeto que você tem pela outra pessoa vai poder falar um pouco mais alto.
É, eu acho que a gente respeitando o outro, né? Parece clichê ou algo tão simples e básico, né? A gente só precisa respeitar o outro e pronto. Lógico, se o outro vier com ofensas, com falas criminosas, não é isso que a gente tá falando. Ah, não, o outro, eu tenho que respeitar o que ele falar. Não, se ele estiver cometendo um crime, tá errado, óbvio. Mas assim, eu acho que é uma premissa, né? Uma coisa básica que você aprende ali desde criança. Respeite o próximo, ouça. Eu acho que a gente fazendo o exercício certinho, não tem erro, né? E as amizades e as relações, independentemente aí do seu posicionamento, elas podem durar longos anos. E já pensou você perder um amigo de infância porque você não concorda com ele? Eu acho que o saldo é bem mais negativo, né?
É, talvez você não vá chamar ele pra fazer uma conversa política, tomar um chope em algum momento, mas vai poder conviver em outros lugares com ele. Vai poder sair sem precisar falar de política, isso foi possível pra alguns. Eu acho que é isso. O problema é que amar os outros como a si mesmo é uma questão, né?
É.
Às vezes não é impossível mesmo, porque essa relação com o amor de si mesmo também é difícil. E conviver com alteridade, com a sua própria alteridade, eu acho que é o que vai ajudar você a conviver com a alteridade do outro, com as complexidades do outro, né?
A gente muda de ideia também, né? Hoje você gosta de uma coisa, tem um time, tem um partido. A política nos mostra bastante isso, né? Porque os políticos em si, volta e meia, mudam ali, tem coligações, mudam de partido e tudo. Os jogadores de futebol mudam de time, aí você vai... Pode mudar de ideia, o seu amigo ali, o seu familiar também tem esse direito, não é porque é isso e pronto, porque senão a vida fica ali muito quadrada também, né, Cristina?
Sim, sim. E poder também saber que você também tem uma maldade, isso não é só bondade, isso ajuda também. Você não tem só preceitos nobres. E eu acho que isso que faz com que você consiga conviver um pouco melhor com o outro. Saber que você também tem complexidade, você tem contradições. E porque, por vezes, a gente vai expulsar o outro e vai ficar livre dessas contradições. E não vai ser isso.
Verdade.
Vai continuar convivendo com as suas próprias. Então não adianta muitas vezes apartar o outro da sua vida para não conviver com as contradições.
Agora, Cristina, uma coisa que eu aprendi na análise e aí tô cantando bastidores é também aprender que tem coisas que não são possíveis. Aprender a dizer não também é um processo de análise de você com as relações, enfim, com aquilo que você não deseja pra você também. Ah, eu vou aceitar exatamente o que você falou, vou aceitar todo mundo porque isso pega bem, faz parte de dessa sociedade que a gente tá vivendo. Não, tem pessoas com as quais talvez eu não queira mais ter contato pelas suas posições mesmo em relação às suas visões de mundo. Agora, se eu não quero mais, se aquilo me faz mal, os posicionamentos daquela outra pessoa me fazem mal, tudo bem também eu definir que talvez eu não queira mais conviver com essa pessoa, né?
Sim, claro. Essa decisão gera muita culpa.
Sim, é verdade.
E aí, poder dizer não pra alguma coisa que te faz muito mal, acho que é bem saudável também.
Pois é.
Eu acho que é até uma covardia também, se você tomar uma medida drástica e sumir, não aparecer mais no almoço de domingo, não falar pro tio do pavê que você não gostou da piada. Eu falo tanto do tio do pavê, eu não tenho tio do pavê, mas é o exemplo mais próximo que eu tenho. Às vezes a gente, é melhor não falar, cria-se uma situação, ou então, poxa, aquele teu amigo tá insistindo pra sair com você, aí ao invés de você falar a verdade, poxa, fulano, eu não concordo, porque nas nossas saídas a gente acaba entrando em conflito ali, em confronto, não tem o mesmo posicionamento. Eu acho que falar a verdade pode parecer que vai ser doloroso, mas ali você já decide, define também, dá oportunidade da outra pessoa falar. Ultimamente a gente não tem dado oportunidade, as pessoas terminam o namoro bloqueando a outra no aplicativo de conversa, some, desaparece, isso também é injusto, né?
Sim, se você realmente tem uma amizade com a pessoa e acha que vale a pena aquilo, é possível poder dizer essa verdade, poder dizer que não concorda e que talvez estabelecer um certo limite em relação a essa troca de ideias ali. Né? Pode trocar ideias, mas isso não for possível, melhor então não, para se levar a outra coisa ali. Agora, essa tendência a bloquear é justamente isso. É muito mais fácil ser bloqueado do que poder tentar argumentar, poder ouvir o outro, trocar umas ideias. Então é mais fácil bloquear e apartar aquilo da sua vida. Só que aí a bolha vai se solidificando muito mais, né?
E fica aquele papo, né? Nossa, fulano se afastou, por que será? E as suposições, as teorias da conspiração, é tudo bem pior. O importante é falar a verdade e respeitar o outro sempre.
É.
Acho que dá menos possível, trabalho.
Né? Porque, por vezes, é melhor só sair do grupo, né, de WhatsApp, por exemplo.
É. Bloqueio já era.
É impossível a convivência. Tem um limite do impossível que você tem que saber identificar e respeitar também. Uhum. Né? Tanto para uma coisa quanto para outra. Né?
Cristina Frederico, psicóloga do Instituto de Psiquiatria aqui da UFRJ, muito obrigada, viu? Foi um ótimo bate-papo para a gente tentar entender a gente mesmo, né? A gente entender nós mesmos para poder saber se a gente tem condições aí de lidar com algumas coisas ou não, né?
É.
Fazer aí processos de seleção que sejam melhores para si, né? Eu talvez não consiga conviver com algumas pessoas, outras eu quero manter essas relações porque são muito profundas, e aí a gente vai fazer um exercício aí interno para poder lidar com isso, né? Cristina,
muito... que é possível para cada um.
Exatamente, exatamente. Cristina, muito obrigada, viu?
Muito prazer estar aqui e agradeço também a possibilidade.
Tchau, tchau.
De trocar.
É verdade. Até a próxima, tchau. Olha, Fran, prestei bastante atenção no que disse a psicanalista. Eu sou a favor da análise, você sabe disso, que está comigo aqui também no Jabuticaba Sem Caroço, o ouvinte que está acompanhando a gente já há algum tempo, sabe que eu sou super fã da psicanálise, de ir pro divã, falar das suas questões, tentar resolver. Agora, eu acho que eu fico com a opção, se não me faz bem, eu não quero. E tem gente que carrega algumas mágoas, né? Mágoas são difíceis de serem dissipadas, e aí talvez não seja muito bom esse encontro com esse outro que não é com quem eu tive aí uma treta de política, porque aí vai falar de política de novo.
Me decepcionou.
É, aí vou lá, vou voltar o tema, porque sempre volto. Olha, eu tô magoado com você, porque você falou isso, isso ou aquilo.
Você vai na casa dessa pessoa, tem lá um adesivo que te irrita. Uma lembrança, título de eleitor.
Não sei. Como a gente falou com a Cristina, com a psicanalista, é bom a gente também saber definir os nossos limites. Se esse é o seu limite de não vai rolar, tudo bem. Talvez uma outra amizade, novas amizades. Encerramos por aqui a nossa parceria, que foi legal até aquele momento.
Foi bom enquanto durou.
Foi bom enquanto durou. E seguir a vida e tocar a vida. Porque também tentar manter uma amizade pra ficar ali num cabo de guerra,
sofrendo, né?
Talvez não seja legal. Talvez cada um precise aí, de fato, seguir seu rumo.
Agora, Bárbara, algumas situações ali a gente pode evitar, né? Como você disse, escolhe de alguma maneira continuar ou não com a presença dessas pessoas. Mas e no ambiente de trabalho? Chega ali cedo, bate o ponto, senta do ladinho daquela pessoa que você se frustrou muito, que você jurou que nunca mais ia ficar no mesmo espaço. Que você falou que, nossa, não quero a sua amizade, sai daqui. Imagina o cenário. Francine Augusto e Bárbara Pereira apresentando um podcast Rachadas. Isso, ainda bem que é só uma suposição.
É, por favor.
Por favor.
Faça-me o favor.
Imagina a gente aqui durante uma hora, sem olhar uma pra outra, sem uma situação muito delicada. A gente trouxe esse exemplo, né? A gente tá falando de si, pra você ter uma dimensão, como seria. Ou você ser o chato do rolê. A Bárbara ensinou uma expressão que eu agora gosto muito. Espalha bolinho. Ai, não, lá vem o fulano. Como fazer isso, Bárbara? Porque ali, no relacionamento, não quero sair, pronto, acabou. Mas no trabalho...
É, complicado. Complicado. Já vivenciei questões semelhantes, não por políticas, mas por divergências de valores mesmo, no dia a dia, né? De ter num ambiente de trabalho pessoas com as quais você não quer se relacionar. Você pode trabalhar, você pode ali ter uma vida saudável naquilo que está restrito ao trabalho, mas extrapolar aquilo, é aquela história, você tá tomando café com a pessoa no,
na copa,
sei lá, você marca pra sair o show chope depois da sexta-feira. E aí não dava match. Não é legal, não é mesmo, porque você fica ali mobilizado com aquilo, você fica internamente, você fica tentando saber como é que você vai sair de determinadas situações, porque você não quer bater papo com aquela pessoa. E é um direito também, né? Vamos combinar que é um direito você não querer bater papo.
Pra fugir desse dilema, a gente pode marcar um cafezinho com essa pessoa no metaverso. E não aparece. A gente já falou sobre o metaverso. É. Se você perdeu esse episódio, volta, dá uma maratonada. Gente, não dá, não dá. Dá aquele sorrisinho amarelo. É o clássico aqui do carioca. Você que não mora no Rio de Janeiro, porque temos ouvintes por todos os lugares, estados e países. Tem ouvinte até da Inglaterra.
Tem, somos chiques.
É, já mandou mensagem pra gente. Vamos marcar. É coisa do carioca.
E não vai
não
nunca.
Não vai nunca. Quando sai um vamos marcar, gente. É sobre isso, Bárbara. E no trabalho, como que a gente faz?
Olha, eu não sei. Hoje em dia, eu não sei porque eu trabalho com uma pessoa que eu gosto muito.
Ah.
Tô fazendo coraçãozinho pra ela.
Eu sei, o Wellington Vieira. Que também trabalha com a gente. A gente
que
gosta
também,
muito
que a gente
mesmo.
Também gosta muito. A gente brinca, mas falando sério, gostamos muito aqui dessa equipe. Eu não tenho problemas com a Francine Augusto, mas tem gente que não tá vivendo a mesma situação por aí, né, Fran?
Verdade. Agora vamos pegar o papel caneta, sua antiga, e anotar essas dicas. Como conviver em paz e harmonia no ambiente de trabalho.
Sobre esse assunto, a gente conversa com Karine Camussi. Ela é fundadora da Você Empregado. Karine, muito obrigada, viu, por voltar a conversar aqui com a gente. Coisa boa, a gente repete, né,
Eba!
Karine?
Olá, meninas. Oi, Bárbara. Oi, Francine. Um prazer estar aqui novamente.
Karine, polêmicas no mundo do trabalho. A gente está vivendo aí essa tensão aí, já tem vivido aí algum tempo, essa tensão em relação às escolhas de candidatos aí nas eleições, e muita gente tem brigado. Vamos ser sinceras, vamos ser honestas. Brigas têm acontecido porque um prefere um, outro prefere outro, e aí não chegam a uma conclusão, e aí acabam essas tensões também aparecendo no mundo do trabalho. Você tem percebido isso ao longo aí do seu trabalho, de observar aí também esse mundo corporativo? Esses conflitos chegaram ao mundo do trabalho também?
Com certeza. Tanto discussões como cobrança por posicionamento. Então, por mais que você não queira falar do assunto política dentro do ambiente de trabalho, tem se cobrado um posicionamento. Ah, você não quer falar por quê? Qual é o seu ponto de vista? Qual é o seu posicionamento? Então, é um assunto que veio para a pauta, sim, e está dentro dos escritórios, dos ambientes de trabalho. O pessoal tem não só dialogado. Se tivesse dialogado, teria sido diferente.
É.
Mas os ânimos têm se exaltado também nesse ponto.
E como lidar com aquele amigo ali, né? Colega de trabalho, pelo menos, que, vou falar, né, bem claro, não tem noção, né, que ele está num ambiente de trabalho, que acontece, né? Falam muito que, ai, o trabalho é o nosso segundo lar. E é bom que seja mesmo, porque é um local que você passa boa parte, né, da sua carga horária, do seu dia, você dedica ali preciosas horas no ambiente de trabalho. Mas tem gente que parece que esquece que tá no trabalho e quer botar música e quer falar só do determinado candidato o tempo todo. Qualquer assunto. Acabou o cafezinho na copa, a culpa é do candidato tal. É o tempo inteiro. Como dar um toque também nesse amigo e falar, cara, olha só, você tá no trabalho, não tá legal. O tempo que você tá dedicando a fazer ali campanha pro candidato X, o chefe tá de olho. Como é que a gente dá esse toque também e não pareça que você apenas está discordando da posição política?
Olha, se for uma pessoa muito querida, que você entender que vale a pena a conversa, sem pontuar o assunto em si, mas pontuando as ações, cuidado com... Tem pontos de vista diferentes, tem pessoas, cada um com posicionamento diferente talvez do seu, você está sendo observado, como que estão as suas entregas. Então, como você vai entrar um assunto delicado, principalmente se você for de opinião contrária. Então, assim, eu recomendo que seja uma pessoa bem querida e que você tenha um nível de maturidade para abordar esse assunto com ele, mas não pontuando o assunto específico, e sim as ações que essa pessoa tem tomado. Então, assim, pega leve, dá uma segurada. Por quê? Segunda-feira, nós vamos bater o ponto. Segunda-feira estaremos aqui, aguardando o nosso pagamento para pagar nossos boletos. Então, independente de quem ganhar. Então, olhando para o contexto, alguns estarão felizes e outros nem tanto. Então, assim, dá uma segurada, porque, assim, para você, na prática, semana que vem, o que de fato vai mudar? Então, pense sobre isso. Veja se... avalia se... você acha que as suas ações estão coerentes ou se tem um pouquinho de exagero aí, para não se queimar também, para não comprometer até a qualidade do seu trabalho. Mas eu recomendo que isso seja feito se for uma pessoa que você vê chances dessa conversa, que tenha maturidade para ouvir o que você vai dizer. Porque se for uma pessoa totalmente inflexível, na boa, eu não abordaria o assunto.
Deixa ela lá, né?
Porque não é mais uma briga, é mais uma discussão. Sim. Agora, se é uma pessoa assim que você sempre se deu bem, que ela está passando dos limites, fala com ela. Conversa, traz ela de volta, põe o pezinho no chão, né?
Agora, Karine, você acha que quando as empresas criam regras internas aí, nesse caso, especialmente para esse assunto, isso talvez amenizaria aí alguns conflitos, porque tem empresas que têm pedido aí, olha, guardem para si, o voto é secreto, a não ser que alguém venha te consultar, pedir alguma explicação em relação àquele candidato YX, mas quando você tem ali regras internas que deixam claras o comportamento, a forma como aquele funcionário deve ou não agir nesse período eleitoral, talvez, aí eu estou olhando de fora, talvez isso fique mais claro para que esses conflitos sejam aí evitados, ou não?
Para minimizar o ambiente aí de muito acalorado, né?
Sim.
Então, eu vejo que para ter a paz no ambiente, as regras, as normas vêm para garantir um pouco da tranquilidade. Não que não vá acontecer.
Uhum.
Eu acho um pouco provável não garantir que não haverá o assunto político, posicionamento 100%. Ele vai acontecer, porém de uma forma mais discreta. Então, eu vejo que faz sentido e é uma tentativa de manter o bom ambiente organizacional. Porque, de novo, segunda-feira, todos estaremos aqui, os prazos continuam os mesmos, as suas entregas e responsabilidades não vão mudar. Então, vamos manter a paz. Vamos estar bem todos juntos para continuar o trabalho em equipe, por mais que o seu colega tenha um fundo de tela ali que não é o da tua preferência, a linguagem indireta, faz de conta que você não está vendo e segue. Foca nos pontos bons daquele colega, independente do posicionamento político dele, se te agrada, se te desagrada. É assim, eu acho que você evitar falar com pessoas que tem ali um ponto que não está tão alinhado com o seu, é o melhor caminho. Porque senão você vai entrar em discussões que ninguém vai ganhar.
Quando eu falo dessas regras, eu nem penso em proibições, não. Mas um ponto que você levantou aí, por exemplo, o uso de botões na mesa, o descanso de tela com a foto do candidato, talvez isso não seja muito adequado. Aí a minha pergunta para você, é ou não é adequado por ser um ambiente de trabalho? Porque são aí mais questões profissionais. E aí você poderia, como você falou, minimizar, porque a gente sabe que tem sempre a rádio corredor. Vamos dizer, as empresas querem acabar com a rádio corredor. A rádio corredor existe, pode estar em grau menor, grau maior, mas vai existir.
Sim, eu penso que o ideal seria não trazer para dentro do ambiente de trabalho, um botão, um fundo de tela. Assim, quanto mais você deixar esse assunto para discutir na sua vida profissional, pessoal, se for o caso, menos as chances de dar conflitos.
A gente está falando especificamente aqui, né, porque estamos já às vésperas aí, domingo chegando, mas parando para analisar, isso pode se estender também a outras situações, time de futebol, religião, tem questões assim, não tem a ver com aquele ambiente de trabalho, mas sempre rola alguma piadinha no meio de um assunto, de uma reunião. Eu acho que ambos ali têm que querer não brigar, praticamente uma luta interna para isso, porque sempre tem um que vai fazer: ah, meu time ganhou, porque o meu é isso, olha, aqui debaixo da camisa social eu estou com a roupa do meu time, eu do meu candidato. Eu acho que essas rusguinhas também tornam o ambiente muito mais pesado, né?
Perfeitamente, Francine. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre, se for para eu conversar sobre determinados assuntos, política, religião, futebol, fale com pessoas da sua confiança, não precisa trazer para o ambiente de trabalho. Observa como, quando saem essas discussões por esses motivos, como que fica o depois. Então, sempre fica aquela situação não tão legal, de repente tem um clima gostoso, a empresa, e saem uns conflitos por algo que não vale a pena você trazer ali. Agora, se você entende que vale a pena, se admira aquela pessoa, vale a pena ouvir o ponto de vista dela, e você entende que vai ter uma conversa saudável, ok conversar. Mas se é a pessoa que já é muito, vamos dizer assim, sangue no olho, poupa, porque assim, é evitar estresse, deixar para falar sobre esses assuntos dentro da sua casa, com amigos próximos, e inclusive fora das redes sociais. Se você olhar, por exemplo, o LinkedIn agora, é só política. E um posicionamento que você dá, é a forma como você se posiciona, esse é o mais importante. Não é, eu sempre recomendo para os meus clientes, se você puder não falar no LinkedIn, todo mundo tem acesso ao que você comenta, ao que você publica, sendo sua conexão ou não, para começar. Então, se você puder evitar esse assunto, maravilhoso. Mas se você não conseguir ficar quietinho, cuidado com a forma que você fala sobre o assunto. Cuide do seu posicionamento. Então, o primeiro, eu sempre falo, evite o assunto. Mas se de qualquer forma você não conseguir ficar quieto, cuide do seu posicionamento para religião, para futebol, para política. Cuidado com a forma como você expõe. E seja respeitoso ao ouvir o ponto de vista da outra pessoa também. Porque cada um constrói a sua opção, tem o seu ponto de vista com base nas suas experiências. E com base na sua cultura, na experiência familiar, os tipos de amigos. Isso daí é único. Cada um tem o seu, e cada um, os seus valores são diferentes do meu, por conta da forma, da sua experiência, das suas necessidades, como que foi a sua vida, a sua trajetória até chegar aqui. Então, é único, não adianta eu te julgar pelo seu ponto de vista ser diferente do meu, porque eu não sei, eu não vivi o que você viveu para chegar a essa conclusão.
Tem uma coisa mais treteira que eu vou te perguntar? Eu tô numa fase treteira, Karine.
Eu tô na paz.
Karine é um amor.
Eu juro que tento, Karine. Aí eu sou uma pessoa que tento ponderar. Acho que Francine pode me ajudar aqui, confirmar. Eu tento
Bárbara
ponderar.
É meu ponto de equilíbrio.
Eu tento conversar, eu tento ponderar. Mas algumas coisas têm limites, né? Vamos dizer assim, que é aquela pessoa que insiste. Tem nas empresas, eu acho que eu posso falar, talvez você possa complementar. Tem sempre um palestrinha, né? Aquele que levanta no meio do trabalho, fala, mas é isso, porque é aquilo outro. Tem sempre um palestrinha. E aí tem uma hora que isso cansa. Vamos combinar que cansa, né? Você tá ali no meio do trabalho, você já tentou argumentar, você já tentou ponderar, mas alguém vai lá e tá ali tentando te convencer de algo que você já não quer mais ser convencido. É muito radical ir até a chefia e contar? Porque, assim, sempre pega mal, assim, ah, olha lá, já foi reclamar com o chefe. Mas tem uma hora que você não quer mais aquilo. Tem uma hora que aquilo tá te fazendo mal. Você já tentou negociar, você já tentou conversar. Ir adiante é muito radical?
Olha, o primeiro ponto seria, olhe nos olhos dessa pessoa, chame pelo nome, diga, fulano, eu não quero mais falar sobre isso. Eu não vou mudar de ideia. Por favor, me respeite. Então, assim, firme. Fale de uma forma bem firme e assim, ó, olho no olho. Então, assim, você pode parar, por favor? Faça isso. Se você precisar fazer pela segunda vez, Você fala assim, olha, eu já falei, eu já pedi. A próxima vez eu vou subir o assunto. Será necessário? Ou você entendeu? Ponto. Agora, se for, se você precisar do terceiro recado...
terceiro
aí,
sinal.
Vai em frente. Porque assim, ó, o primeiro você pediu. A segunda vez, é assim, fale firme. É, peça, fala assim, olha, eu estou incomodado. Você pode parar, por favor? No segundo momento, você vai falar assim, olha, nós já falamos sobre isso. Se continuar, eu vou precisar escalonar o assunto. Na terceira, você vai. E acho que antes de tudo isso, quando o palestrinha começar, bota o fone do ouvido, o fone de ouvido, e coloca uma ópera, uma musiquinha bem, barulhinho da chuva, uma musiquinha bem tranquila, e fala assim, vou me concentrar no que eu preciso fazer. Só isso.
Se eu colocar...
vou fazer de conta que eu não estou ouvindo nada.
Se eu colocar ópera, assim, eu vou partir pra cima, não vai
que
dar
isso?
Certo. Porque a ópera é um motivador, assim, de, né, taran, tan, tan, eu vou lá e vou.
As energias, né, ocultas.
É melhor não, vou botar o barulho da chuva, gostei da dica. O fone é um grande amigo, adorei.
Coloca a sua música favorita, mas que não vai... instigar. E assim, ó, primeiro momento, faz de conta que você não tá ouvindo, mas fazer de conta que você não tá ouvindo sem ouvir uma outra coisa, uma musiquinha, eu não sei se vai funcionar, sabe? Então, se você tiver a oportunidade de colocar o fone e se concentrar na hora, no que você estiver fazendo, respira fundo umas 3 vezes, na hora que ele começar, fala assim, ó, fecha a janelinha e fala tchau. Tô indo pro meu mundo, tô entrando na minha bolha, eu preciso entregar o relatório XYZ e é o que eu vou fazer agora.
É, deixa falando sozinho, né? Mas aí, né, a pessoa vai falar, vai discursar e só, ou só faz aquela cara de paisagem, como se diz, ela fica sem assunto, pronto, acabou. É como você disse.
Ergue o joinha.
Exatamente. Quer que instigue, né? Agora, levando pra esse chefe, esse gestor, essa gestora, que por sua vez talvez não saiba lidar. Agora falando para os gestores que nos ouvem agora, porque ele também pode ficar com receio de dar um toque aí, né? Não dando nomes de quem foi fazer a reclamação. Mas quando ele for falar com esse ou essa funcionária, de alguma maneira ele pode ficar com medo de achar que tá assediando moralmente. A gente não sabe como essa pessoa, que em algumas situações age de uma maneira um pouco mais extrema e raivosa, o chefe ou a chefe veio falar comigo que eu não posso falar de política. Qual é o limite para esse gestor saber falar ali com jeito e também não ser acusado de algo que nem era o intuito dele? Ele foi dar o feedback porque ele recebeu uma reclamação, mas ele também pode ser apontado por esse funcionário mais calorado, né? E como é que faz isso?
Se for uma situação de um funcionário já, aqueles que já são conhecidos como funcionário problema, faça com o apoio do RH. Tenha essa conversa com o apoio de outro, se tiver a opção de terceirizar essa conversa para poder evitar esse tipo de situação, ótimo. Se não, é na maior tranquilidade, a conversa precisa ser respeitosa. É, olha, a Francine tem um ponto de vista, ela está se sentindo chateada com as brincadeiras, dá para dar uma segurada, evita falar perto dela e coisa e tal. Então, assim, numa tranquilidade, tem que ser num momento que o gestor está tranquilo, chama ele para tomar, essa pessoa para tomar um café, fala assim, olha, vamos maneirar, pessoal. É, o pessoal não tá gostando, dá uma segurada.
Tá chato.
Traz ele, tá chato. É, mas assim, dá uma segurada, deixa pra falar lá em casa, ou a hora que vocês estiverem no bar, sabe, em outro ambiente. Aqui, você não vai afetar as entregas, o trabalho em equipe não vai ficar a mesma coisa, pra não ter birra. Porque vocês vão precisar um do outro no dia a dia. Eu não faria essa conversa sozinha.
Não sei se é testemunha uma palavra muito pesada, mas não deixa de ser, né? Uma outra pessoa, porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Você não sabe como essa pessoa vai contar o que aconteceu lá dentro, você não vai ter como se defender, né?
Perfeitamente, muito bem colocado. Então, assim, tenha mais outra pessoa para dar um equilíbrio. Mas tem que, o gestor tem que ir tranquilo já, não pode ser no momento que tenha outros temas quentes pegando, outras demandas. Então, assim, deixa para falar no momento que realmente tenha como manter a sanidade.
Agora, Karine, a gente está falando de eleições, claro que é dessa polarização aí, mas como a Francine disse, serve para outros momentos também, para questões religiosas principalmente, no ambiente de trabalho também tem sido aí motivo de conflito, né? Eu professo uma religião, meu colega do lado outro, e aí muitas vezes quer me doutrinar, enfim. E essa estratégia que você sugere de evitar o conflito ao máximo, colocar o fone quando o outro começa, é uma ótima estratégia, claro, mas eu fico me perguntando também, até porque já passei por isso, que contando bastidores em outras, não foi aqui, porque eu me dou super bem com a minha amiga Francine.
Aí, ó, aí, Karine.
Temos religiões diferentes, mas pouco falamos sobre isso, porque também não é o nosso assunto de trabalho. E a questão de você tentar evitar ao máximo esse conflito, muitas vezes também é vista, ou pode ser vista, como uma rejeição, ou como uma... você está ignorando esse outro. É. E aí, isso pode ser levado adiante, porque eu já ouvi relatos do tipo, olha, mas ela é uma pessoa que ignora, ela trabalha sozinha, põe o fone lá, ou enfim, bota a cara no computador e ignora essa interação, que suposta interação, que aí não é uma interação, é um conflito. Como também fazer disso, né, conversar, ter um diálogo dizendo, olha, não é falta de interação, que esta interação eu não quero. Eu me lembro de, vou contar aqui um bastidor.
Conta, eu gosto.
Que eu cheguei na análise furiosa, falando mal de uma colega de trabalho, furiosa, furiosa, furiosa. E a analista me perguntou assim, Bárbara, como é que o João Bobo, você conhece o João Bobo, aquele boneco de plástico? Sim, conheço. Como é que o João Bobo se movimenta? Quando a gente vai lá e dá um tapa nele, ela falou, e você vai lá e bate, né, Bárbara, no João Bobo. Ou seja, eu saí dali mais furiosa comigo mesma.
Com a analista.
Não com a analista. A analista tá ali fazendo o papel dela, mas eu saí brava comigo, porque eu realmente entrava no jogo do outro.
É.
E entrar no jogo do outro significa você se dar mal muitas vezes, porque é o jogo do conflito. E aí, Karine?
Te não joguei, bata no João Bobo.
Eu joguei uma batata quentíssima no colo da Karine.
É assim, quando são temas quentes, que não são relacionados ao trabalho, se for cobrado um posicionamento, olha, minha posição é A. E, porém, eu não gostaria de falar sobre isso. Também já é, você deu seu posicionamento e já se retirou e segue a vida.
Uhum.
Falando sobre a interação em si. Se você é uma pessoa que em outros assuntos, você interage, que você não tá ali o tempo todo, isolado no fone, cumprindo ali, fazendo só suas demandas, você tem os outros assuntos que você gosta de falar, que você interage com as pessoas. Então, há um equilíbrio. Olha, de repente, você pode até ser a pessoa que gosta de falar sobre futebol, mas quando é política ou religião, você é a pessoa que não interage. Então, assim, olha, sobre o assunto alimentação, eu gosto, sobre atividade física, eu sempre estou aqui contando, falando, mas sobre política eu prefiro me abster, eu não quero falar. Então, precisa ter um equilíbrio. Se for do seu feitio interagir, ter essas relações entre as pessoas. Agora, se você não gosta de nenhuma interação independente do assunto e você nunca interage, também não tem muito o que fazer, né? Se você não gosta... O ideal é que tenha um trabalho em equipe ali, vocês tenham um bom ambiente. Ah, bacana. Mas tem pessoas que não gostam.
Uhum.
E faz parte do perfil de cada um. Os mais introvertidos, que não se sentem à vontade em compartilhar alguma coisa fora ali do ambiente profissional.
Uhum.
Cada um tem um perfil. Não dá pra gente falar, tem que ser assim ou tem que ser assado. Você tem que saber o que te agrada e o que não te agrada.
É porque hoje é cobrado tanto do funcionário. Ah, ele tem que interagir mais. Ah, isso significa que ele tem alguma questão com os colegas e tal. E muitas vezes eu me pergunto se você tem que interagir com tudo. Claro, a gente está falando aqui especificamente de política, mas se a gente extrapolar um pouquinho, não sei se eu quero conversar no meu horário de trabalho.
O fulano nunca vai almoçar com a gente. Todas as sextas a galera almoça. Ai, mas ele é o diferentão. Aí acabam apontando aquela pessoa.
Exato.
E não se respeita o outro. Você tem que estar com a galera do trabalho, a galera que toma o cafezinho na hora tal e almoça junto o tempo inteiro e a gente não respeita o outro também, pequenas coisas, né?
E também tem um ponto. Se você... Qual é a questão? Você não convive com aquela turma porque você não tá ali bem à vontade com essa equipe que você tem ou você sempre foi assim, mas não sei se individualista seria a palavra correta, mas assim, um perfil mais introvertido, prefiro fazer sozinho. Se for especialmente nessa empresa, nessa ocasião, com esta equipe, você precisa pensar melhor se esse clima organizacional, se você se sente excluído, por isso que você não participa, ou você não participa porque, tenho coisas mais importantes para fazer, sabe? Quero fazer outras atividades, vou estudar, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que essa avaliação e olhar, se você sempre foi assim, mais a sua, quietinho e tal, gosto de fazer as minhas coisas, aproveitar o meu horário de almoço e fazer outras coisas, ou é pontual? Porque se for pontual nessa empresa, não é só pelo assunto de eleição, só política ou religião, futebol, e se nenhum outro assunto te agrega, se você não está feliz, está na hora de você repensar se realmente faz sentido continuar ali.
Ah,
e daí, pensar se você precisa mudar de trabalho, olhar para um outro ambiente que te agrade, que te faça mais feliz, até que você possa se encontrar e se sentir mais à vontade.
Depois de um podcast inteiro dedicado a isso, as relações, como, né, manter ali a paz no ambiente de trabalho, com os amigos, se mesmo assim, quem nos ouve agora precisar de mais alguma dica aí, né, como chegar na segunda-feira pós segundo turno, pode encontrar mais dicas no @você.empregado, Karine.
É isso aí. Bom, eu acho que pra gente fechar, segunda-feira, todo mundo vai bater ponto.
É.
Alguns felizes, outros nem tanto. Se você for do que não tiver muito feliz, do grupo que não tiver muito feliz, tiver a opção de trabalhar de casa, faça. Se você tiver que ir pra empresa e puder trabalhar de fone de ouvido, faça. Se mesmo assim você teve discussões acaloradas com pessoas que você tem que continuar ali, segunda-feira você tem uma reunião importante, cada vez que aquele comentário que não deveria ter sido feito, cada vez que você lembrar daquele comentário inadequado, pense nos pontos positivos daquela pessoa. Pra mágoa passar, sabe? Embora ela falou X, Y, Z, mas olha, essa pessoa tem isso de bom, aquilo, pra dissolver a mágoa, porque a equipe vai continuar, o almoço junto vai continuar. Então, assim, não dá pra passar ali o resto agora, o resto do tempo emburrado.
Continue firme pra garantir sua cesta de Natal de fim de ano na empresa, né?
Eu gosto da ideia de que a realidade continua. Bater o ponto, fazer o trabalho, entregar as metas, entregar as tarefas. E aí, contra isso, né? Contra fatos, não há argumentos.
É isso.
Você vai ter que continuar ali convivendo com esse outro que é diferente de você.
Exatamente. E peça respeito. Fala assim, olha, se tudo isso não funciona, você fala assim, olha, eu tô azedo. Deixa eu quieta.
Deixa eu ficar aqui quietinho.
Deixa eu aqui no meu canto, sabe? Deixa eu sentir as minhas emoções. E amanhã, depois, a gente já tá aí todo mundo junto de novo. E feliz e brincando, dando risada por outros temas. Porque vai passar. Só que assim, é a forma como você lida agora para fazer que não acabe a amizade.
Karine, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Já tem aqui passe livre. Vou mandar uma linha direta aí pra gente já se comunicar sempre. Muito obrigada. Adoramos sempre as suas dicas. Quem quiser, como eu disse, pode entrar lá na página da Karine, Você Empregado. Vai pegar boas referências também. Ou ouvir aqui esse podcast, mandar no grupo da família, mandar pros amigos do trabalho. Fica a dica, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Um prazer.
Eu que agradeço. E estou pronta para o próximo convite.
Eu gosto que você aceita polêmicas. Volte mais vezes, Karine.
Tchau.
Um beijo. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau, tchau.
Bárbara, Por hoje é só.
That's all, folks.
É isso aí,
esse
acabou.
Esse era o final do desenho animado.
Na verdade, desenho une. Independentemente de qualquer coisa.
Depende do desenho, Fran.
É, tem uns que são chatos.
Depende. Tem gente que gosta
aí, ó,
de...
Começou o conflito.
Não, mas a gente tá legal de conflito. Sexta-feira é o dia do conflito e a gente dá aqui soluções pra resolver esse conflito. Não somos só conflitantes.
Treteiras.
A gente gosta de treta, mas a gente também gosta de dar soluções. E na segunda-feira a gente volta mais sem conflitos. Embora, falando de economia, tem sempre aí um senão. Mas a gente tenta aqui descaroçar ao máximo possível esse tema que parece fácil, porque é só eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, posso pagar, não posso pagar, mas ele é complexo demais.
E vamos abordar justamente, fazer um geralzão, né, já com a escolha do presidente eleito, falaremos sobre a economia do Brasil, teremos um especialista conosco descaroçando essa jabuticaba.
Essa jabuticaba que não é doce não, vamos combinar que o Brasil tem questões sérias em relação à economia, ainda para esse ano e mais ainda para o novo governo, seja ele uma repetição ou seja ele um novo governo com um novo presidente. Vamos lá descaroçar essa jabuticaba aí azeda, essa é azeda, mas tentando aí ao máximo ver o que, que vai ser possível fazer para melhorar aí essas condições econômicas do brasileiro. Não se esqueça que a gente tem Twitter. O nosso Twitter é o @jabuticabasc. Lá você pode deixar recadinhos, mensagens, quero ouvir isso, quero ouvir aquilo, gosto da Fran, gosto da Bárbara, não gosto, a gente não quer saber.
Ative a estrelinha lá, se inscreva para você sempre ser notificado todas as vezes que tiver um novo episódio, nos siga no Twitter, nas principais plataformas, bom voto no domingo, título de eleitor na mão e segunda a gente volta.
E acompanhe tudo no site da Sputnik Brasil, lá você tem várias informações sobre as eleições, sobre vários assuntos e, claro, sobre as eleições e o desdobramento do resultado que sai no próximo domingo. Até segunda-feira, gente.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.